As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
São os dados referentes a esta terça-feira. 786 pessoas testaram positivo à Covid-19 no âmbito do Médio Tejo, 235 das quais residentes em Orém, 168 em Torres Novas, 115 em Tomar, 87 em Abrantes, 57 no Entroncamento, 37 em Vila Nova da Barquinha, 35 em Alcanena, 18 em Ferreira do Zêzere, 16 no Sardoal, 10 em Mação e 8 em Constância. Agora num acumulado regional de 51.607 contágios. Há, nesta altura, 10.351 pessoas infectadas, 40.810 tiveram alta, 446 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 2.858, seguindo-se Torres Novas com 1.721 e Tomar com 1.612. Abrantes tem nesta altura 1.363 pessoas infectadas, Entroncamento com 1.004. Alcanena soma 533 contágios em curso. Registo ainda para Vila Nova da Barquinha, 377 pessoas infectadas. Ferreira do Zêzere apresenta 294, Constância com 270, Mação tem 208 e Sardoal com 121 casos em ativo. Foi ao som da portuguesa que o estabelecimento prisional militar de Tomar assinalou nesta quarta-feira 127 anos de existência, no percurso em que a estrutura se assume como herdeira do antigo presídio militar criado a 7 de fevereiro de 1895. Foi ainda com essa designação que aconteceu a transferência do serviço, precisamente de Santarém para Tomar, corria o ano de 2001. Hoje, o estabelecimento prisional militar é o único do país. A data foi assim então celebrada com a presença de várias individualidades, desde logo Anabela Freitas e Hugo Costa, presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Tomar, respectivamente, numa sessão presidida pelo diretor do Serviço Pessoal, o Brigadeiro-General António Domingos Vargoso. Na ocasião, registro para as palavras do Tenente-Coronel Rui Alvarinho, comandante do EPM, que fez um ponto de situação à atualidade do estabelecimento, hoje em dia com 13 reclusos.
Temos neste estabelecimento regional 13 reclusos, com uma idade média de 52 anos para uma idade máxima de 75 anos, o que caracteriza a nossa população reclusa militar como tendencialmente envelhecida. Associada à idade avançada de certos reclusos, estão certas patologias ou requerem um acompanhamento médico permanente. Subdividindo os reclusos por organizações militares, um recluso pertence à Marinha, um à Força Aérea Portuguesa e 11 à Guarda Nacional Republicana. Contabilizam-se 8 reclusos na situação de reforma e apenas 5 na situação de ativo. Da categoria de prazos correspondem 77% dos reclusos e 54% têm apenas a escolaridade básica.
Como referido, a sessão foi presidida pelo diretor do Serviço de Pessoal, o Brigadeiro-General António Domingos Vargoso, que não poupou nos elogios para descrever a função que tem sido cumprida por todos quantos trabalham no estabelecimento prisional militar.
Este estabelecimento tem garantido, de forma discreta, mas sempre com grande profissionalismo, o cumprimento da sua missão nos diferentes setores. Desde que salientaria, para além da forma rigorosa como é assegurado o cumprimento das penas de prisão aplicadas aos militares e militarizados das Forças Armadas e aos militares da Guarda Nacional Republicana em resultado de condenação judicial, o esforço sistematicamente desenvolvido e traduzido em medidas que visam uma reintegração social de reclusos à sua guarda. Esta é a dimensão humana que verdadeiramente se constitui como um fator diferenciador e que, através da defesa e promoção dos direitos humanos, se traduz numa melhoria substancial do serviço de Estado. As tarefas e atividades realizadas ao longo do último ano foram já enumeradas de forma precisa pelo Serviço Comandante. Assim, pretendo apenas realçar breves, mas relevantes aspectos. O primeiro prende-se com o investimento do Exército na melhoria das condições de vida e de segurança do estabelecimento, o que demonstra, simultaneamente, um claro sinal da importância que lhe é atribuído, mas também às pessoas que dela usufruem e que são o foco central da organização. Destacam-se ainda os projetos concluídos pelo estabelecimento no que concerne à segurança e saúde do trabalho, igualdade de género, eficiência energética e preocupação ambiental, as quais mereceram reconhecimento através da certificação em dezembro de 2021 em segurança e saúde do trabalho pela APSER e a recente atribuição do Prémio de Defesa Nacional de Igualdade.
Estabelecimento Prisional Militar de Tomar-se aqui a celebrar 127 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar apresenta nesta altura um risco moderado de incêndio, situação incomum nesta altura do ano, mas que se explica pelas temperaturas máximas na ordem dos 20 graus, cenário atmosférico que obriga a cuidados redobrados na realização de queimas de sobrantes de explorações agrícolas e florestais. Desta forma, convém ter sempre presente que é obrigatório comunicar previamente a execução das referidas atividades, precisamente à Câmara Municipal ou através dos números 808-200-500. Mesmo depois dessa comunicação, tenha como necessários um conjunto de princípios, desde logo ter consigo o telemóvel para dar o alerta em caso de incêndio, afastar o amontoado de sobrantes de silvados, matos ou árvores, fazendo vários montes de pequena dimensão em vez de amontoados grandes, queima até ficarem apenas as cinzas e vá revirando os sobrantes queimados para ver se ainda existem pequenas chamas. Apague molhando o local ou atirando terra para cima.
Rádio Air. Informação.
A construção de um passadiço na zona de São Lourenço, zona urbana de Tomar, foi assunto em análise, uma vez mais, na recente reunião do Executivo, desta feita para deixar claro que a estrutura ficará erguida entre o padrão e a capela ali existentes, colocando ponto final nas dúvidas que existiam e que apontavam para um passadiço que iria mesmo ligar São Lourenço à zona industrial. Não é isso que está em causa, reforçou Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em resposta ao vereador Tiago Carrão, do PSD, que também quis esclarecer equívocos sobre esta matéria. A autarca voltou a fazer um ponto de situação do processo, admitindo que esta intervenção tem como objetivo diminuir o perigo que se coloca aos peões que por ali circulam.
Portanto, vai-se fazer um passadiço entre São Lourenço, entre o padrão e a capela. Aquilo está inserido, os senhores sabem que estava no nosso orçamento, a reabilitação da Estrada Nacional 110. E projeto esse, revisão essa, revisão de projeto, era o que está no orçamento. É a revisão de projeto, não é a empreitada ainda. Esse projeto já iniciou, da revisão desse projeto. E, portanto, na sequência, e penso talvez isto também foi tratado no mandato passado, na sequência de doação de, e porque temos ali um estrangulamento naquela zona, do muro que era da propriedade do arquiteto Costa Rosa, em que nós nos comprometemos, ele dava uma parte para alargamento e nós comprometíamos a fazer o muro, e portanto essa é mais uma empreitada que penso que está para consignação agora. Portanto, até para aliviar, e porque passam muitos caminheiros ali naquela zona dos caminhos de Santiago, se bem que o caminho verdadeiro está marcado por outro lado, mas as pessoas insistem em vir naquele lado. Portanto, já havia um projeto antigo que foi revisto e foi solicitada a alteração à Agência Portuguesa do Ambiente para construirmos efetivamente um passadiço, porque aquela zona ali é perigosa, portanto não se consegue alargar a estrada, porque de um lado temos a ferrovia e do outro lado temos o rio.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui a esclarecer a questão relativa ao passadiço de São Lourenço. Economia e empresas. Este é um dos três eixos que está dentro dos objetivos da Câmara de Ourém para os quatro anos que se avizinham. Por ocasião de uma conferência de imprensa de balanço aos primeiros 100 dias de governação, o reeleito presidente Luís Albuquerque traçou um conjunto de metas a cumprir e deu conta também do que já está colocado em prática no terreno. Neste particular, salienta-se então para o alargamento das campanhas de apoio ao tecido empresarial e a manutenção do valor da derrama, assim como vários projetos estruturantes em fase de conclusão, como a requalificação da estrada municipal 356 entre o IC9 e a zona industrial de Casal dos Frades e a requalificação da estrada nacional 357, estrada de Leiria.
Estamos a projetar a requalificação da zona industrial de Casal dos Frades, projetar a ligação da zona industrial de Vilar dos Prazeres ao IC9, Tocinhos, aproximando Vilar dos Prazeres a esta via estruturante que atravessa o nosso concelho. Iremos muito em breve trazer aqui um regulamento de incentivos às empresas que se instalem no nosso concelho, com vantagens muito grandes em termos fiscais para essas empresas que aqui se queiram instalar. Continuação de apoio à organização do Workshop Internacional de Turismo Religioso, que, como sabem, será em junho, se não houver nada em contrário, nós esperemos que seja em junho deste ano, de forma presencial. Intensificar a presença em feiras e certames internacionais dirigidos a mercados estratégicos e setores específicos que potenciem o concelho nas várias dimensões e colocar mais MOOCs digitais e informativos nas cidades de Ourém e Fátima, incluindo a criação de conteúdos de turismo digital. E, portanto, estes são alguns dos passos que queremos dar nos próximos 4 anos, como também, e continuando ainda aqui também neste subeixo, requalificar o Centro Municipal de Exposições, que já aqui foi falado, projetar e construir o acesso mecanizado ao Castelo de Ourém, também estamos a trabalhar em termos de projeto, e já temos algumas ideias também muito vincadas em relação a isto, projetar a qualificar a Capela de São Sebastião, também estamos numa fase já muito de projeto, ainda muito adiantada de projeto, e portanto também iremos avançar definitivamente para esta situação, que também, como sabem, tem vindo a ser falada há décadas, apostar na promoção de rotas, trilhos e caminhos locais, suportando a criação de informação no site próprio de promoção turística.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Ourém, aqui a centrar suas atenções no desenvolvimento económico do seu concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes tem em marcha os preparativos inerentes à realização da tradicional Feira de São Matias, evento marcado para o dia 23 deste mês de fevereiro, sendo que os moldes organizativos estarão sempre condicionados à realidade pandémica no concelho e às determinações da Direção-Geral da Saúde. Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, por ocasião da recente reunião do Executivo, referiu mesmo que o acesso ao recinto deverá ficar marcado por algumas restrições, como a realização de testes ou a apresentação de certificado de vacinação.
Temos vindo com o médico responsável pela saúde pública a trabalhar de forma constante nos últimos dias, tendo em conta a realização ou não da Feira de São Matias no nosso concelho, no Aquapolis Sul. Como sabem, fizemos um investimento ainda muito significativo para instalar toda a estrutura elétrica capaz de acolher grandes eventos naquele lugar. Neste momento as coisas estão, desse ponto de vista, consolidadas, embora exista a necessidade ainda de fazer uma ligação da EDP, que estamos a todo o tempo a tentar cumprir. O processo está a andar, mas são questões, digamos, do ponto de vista administrativo, logístico, complexas, mas queremos ver se conseguimos ter no dia, e quero anunciar isso, estamos a prever conseguir inaugurar a Feira de São Matias no dia 23. Estamos a fazer um esforço, estamos a trabalhar para conseguir que tudo possa estar em condições para dia 23. Obviamente que aquilo que tem, digamos, dificultado este processo tem a ver, de facto, com as questões de saúde pública. Vai existir, seguramente, na realização da Feira, um conjunto de condicionantes de entradas ao recinto, condicionado com as questões do quer da testagem, quer dos certificados de vacinação, e obviamente vamos ter que ter as zonas de entrada das feiras, sobretudo as principais, com pessoas que possam fazer esse tipo de registro. Mas é um trabalho que estamos a tentar organizar com a saúde pública para que dia 23, às 18 horas, possamos abrir a nossa Feira de São Matias. Como sabem, não é possível fazer esta feira contra as orientações da Direção-Geral de Saúde. Aquilo que temos, digamos, manifestado é que a verdade é que os centros comerciais e outras estruturas estão abertas, onde as pessoas andam. A Feira de São Matias é um espaço ao ar livre e parece-nos que faz todo o sentido poder, obviamente, fazer e realizar esta feira. Sendo que também todos estes operadores, todos estes homens, todas estas famílias ligadas a esta, digamos, a esta realização, merecem a nossa atenção, o nosso cuidado e depois a nossa população, obviamente, também está desejosa em voltar àquilo que são os registros normais.
Manuel Valomatos, Presidente da Câmara de Abrantes, aqui confiante na realização da Feira de São Matias.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
O nome é Paulo Mendes e nesta primeira crónica estive indeciso entre abordar a grave crise que presentemente assistimos entre a Rússia e a Ucrânia ou o ciberataque de que foi vítima a Vodafone Portugal na presente semana. Por envolver de forma direta Portugal e pela gravidade das suas consequências, acabei por optar pelo ciberataque. Na passada segunda-feira à noite, a Vodafone Portugal foi confrontada com uma interrupção abrupta de todos os seus serviços, nomeadamente rede 4G, 5G, serviços fixos de voz, televisão, SMS e serviços de atendimento de voz e digital. Por serem clientes da referida empresa, entre os setores atingidos por este ciberataque estão o INEM, a Proteção Civil e os bombeiros, que se viram mesmo forçados a recorrer à rede de emergência nacional. O ataque informático afetou ainda os ATM da rede multibanco, que estiveram mesmo indisponíveis até à meia-noite de segunda-feira, e com debilidades nos serviços durante grande parte de terça-feira, acarretando gravosas consequências para milhares de empresas que viram o seu normal funcionamento seriamente afetado. Estamos perante um ataque que afetou 4 milhões de clientes móveis, tanto individuais como empresariais, e que de certeza provocou prejuízos muito elevados, mas ainda por calcular. Estamos perante um ataque que revelou as fragilidades em serviços essenciais ao país, como o Instituto Nacional de Emergência Médica ou a própria Proteção Civil. O ataque, que curiosamente teve o seu epicentro no dia da internet segura, não foi ainda reclamado, permanecendo os seus autores anónimos. Mas segundo o diretor da Unidade de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária, este foi um ataque perpetrado por um grupo profissional e não por hackers amadores, podendo os autores do mesmo serem individuais ou estatais. As motivações podem ser também individuais, em que o ser capaz de penetrar num sistema informático com segurança reforça o ego criminoso, ou podem ser motivações específicas, como o sentimento de ressentimento para com a entidade atacada. As motivações podem também passar por obter vantagens patrimoniais e financeiras, sendo que neste caso não se tratou de um dos ataques maliciosos mais frequentes, em que é pedido um resgate às empresas ou instituições para a recuperação dos sistemas informáticos. É igualmente na esfera de motivações patrimoniais que se coloca o cenário de espionagem industrial. Neste caso, tratando-se de um ataque a uma das maiores operadoras internacionais de telecomunicações, o simples facto de ficarem expostas vulnerabilidades na rede da empresa e as interrupções de serviço ao cliente afeta a imagem da marca, podendo provocar danos comerciais, o que pode interessar a terceiros. Apesar de não saberem as reais motivações desse ciberataque, ficou evidente a vulnerabilidade de uma rede e seus sistemas de informação essenciais ao país, a facilidade com que se pode provocar sérios danos ao nível financeiro, mas também ao nível da imagem de uma empresa, e sobretudo a impunidade com que se pode causar sérias perturbações na vida de grande parte da população de um país. E isto, sem dúvida, deve dar-nos de pensar.
Paulo Mendes e a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a RTP.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.